Nada, o filme eu só vi o trailer, na verdade. Não vi nada de.
Daí, se tu quiser falar de diretor, quem é que o diretor já fez, alguma coisa assim.
Sim.
No mais é isso, eu acho, né?
Isso.
Fazer curtinho igual o Deadpool.
É, pra ficar facilzinho de editar também.
Então tá, né?
Vamos lá.
Tô por ti.
Vou começar então. Tá gravando já? Voltou a gravar?
Tá gravando já.
Vamos lá. Começamos mais um Café com Gibi. Eu sou Luciano Chaba e aqui comigo, a qualquer momento sendo substituído pelo David Carradine, Giovanni Benedito.
E aí, galera? Já tô com a minha faixa branca aqui preparada para falar sobre o mestre do Kung Fu.
É isso aí. Agora sim, né? A Marvel desceu, veio pra brincadeira e trouxe quem realmente é importante, né? Personagens de primeiro escalão. Chega de Homem de Ferro e Capitão América. Agora é Shang-Chi agora. É porradaria. Vamos falar aí um pouquinho do personagem, das suas influências, das loucuragens que girou em torno do personagem. E trocar uma ideiazinha sobre o filme também, né? Que tá pra estrear. Mas chega de frescura, vamos falar dele depois dos nossos recadinhos. E aí, Giovanni? Aquele recadinho esperto, o que que tem pra nós?
Então, recado por enquanto não tem nenhum mesmo. Estamos aqui no Café com Gibi só. Eu estou
Então.
tentando ver se eu consigo fazer uma conta no Twitter de novo, mas está difícil. Não
Não, não
sei
tá.
mais mexer com essa tecnologia.
O cara ficou o quê? Quase 2 anos aí afastado das redes sociais.
O que que tu tem de jabá aí para fazer?
Cara, o de sempre, né? Pedir pro pessoal seguir a gente nas redes sociais, né? Colocar ali Luciano Chabe e seguir nas redes sociais, o Old Nerd também. Acessar o nosso site, oldnerd.com. Lembrando de escutar aí um projeto que eu faço paralelo, que é o Coletive Som, junto com o pessoal do Coletive Arts lá, coletivearts.blogspot.com. E o nosso Café com Gibi, que tá a princípio tá semanal, nós já temos aí. Vamos entrar em 3 semanas sem falhar. Já vai ser esse é o quarto episódio sem falhar. E era isso. Chega de delongas, vamos pro episódio.
Eu treinei para que os homens mais perigosos do mundo não conseguissem matá-lo.
Então, Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, Giovanni. O personagem, não tem como dizer que não é, né? Baseado no do Bruce Lee. O que a gente pode começar e falar sobre esse personagem?
Falar um pouquinho do histórico de publicação e da criação dele, né? Na década de 70, ali no início, teve aquela série Kung Fu, né, com o David Carradine, que ficou muito famosa ali, né, nesse período. E o Steve Englehart e o Jim Starlin eram muito fãs dessa série. E eles estavam muito pilhados em fazer um quadrinho baseado na série. Mas o que que acontecia? Que essa série pertencia ao Warner, né? E a Warner, como todo mundo já sabe, é dona da DC. Então não teve como fazer. Mas na época o Roy Thomas, que era editor, gostou da ideia e bancou então que eles fizessem alguma coisa meio do zero, né? Baseado nesse universo de Kung Fu. Então daí os dois criaram o Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, né? E ele estreou na Special Marvel Edition 15, né? Apresentando as aventuras dele ali, ele lutando contra o pai maléfico dele, que na época era o Fu Manchu, né? Essa revista Special Marvel Edition, que a princípio era uma revista só de republicações de histórias antigas da Marvel, se tornou a revista do Mestre do Kung Fu mesmo, né? E seguiu com a numeração a partir do número 17 ali, né?
Ela se manteve, ela não zerou, né? Ela continuou, ela simplesmente mudou de nome, mas a numeração continua a mesma, né? Não zerou, né? Ela continuou como... Só mudou o nome, né? Só mudou o título.
Isso. E aí, final de 73, iníciozinho de 74.
74.
Bem na época ali que ia sair a Operação Dragão já com o Bruce Lee, né?
Com o Bruce Lee.
Já tava estouradaço, assim, tava bem forte já.
Mas nessa época aí, quem é que... Era o Gene Starley que tava com ele, né? Com o Englehart.
Então, o Englehart tava roteirizando e o Gene Starley tava desenhando, né? Nessa época, o Englehart também fazia o Doutor Estranho e o Gene Starley já fazia o Capitão Marvel. E os dois pertenciam àquela trupe do ácido da Marvel dessa época, né? Que além desses dois, o Steve Gerber, o Alan Weiss e entre outros. Acho que até cabe fazer um café com gibi só desse pessoal aí, desse início da década de 70 da Marvel, que foram os autores importantes e eram, assim, bem meio contraventores.
É o Gene Starley, que é, né, essa parte, esses personagens cósmicos, né, Drax, Gamorra, o próprio Thanos, né, tudo criação dele, né?
Thanos, é, tudo criação dele, né? Essa grande arco aí que teve no cinema aí, tem muita coisa do Jim Starlin. Já quando saiu a primeira edição, o Jim Starlin já quis pular fora, porque teve umas questões meio de racismo, porque pintaram o Shang-Chi de amarelo, o Fu Manchu também a pele de amarelo e tal. E o Jim Starlin tinha uns amigos orientais e tal, que falaram pra ele que acharam extremamente racista.
Muito xenofóbico, né? Eles tudo... Tu compara eles com outros personagens com tons amarelos, pele, né? Pele ocidental, né? Homem branco. E aí tu pega o Shang-Chi, um amarelo queimado, um amarelão. Ele e o
laranja, Manchu.
Quase laranja. Essa é a cor, essa tonalidade, quase laranja.
Manchu bem amarelo, né? Um amarelo fraco, assim.
Isso.
Mas a partir daí o Jim Starlin já quis largar fora, né? E o Englehart ficou também assim sem querer sair até a edição 5. Dizem que aconteceu o seguinte, o Stan Lee, no prédio lá da editora da Marvel, na época, pegou um elevador que tinha um pessoal conversando sobre filmes de Kung Fu e tal. E por que que faziam tanto sucesso. E ele ouviu os caras dizendo que o motivo de tanto sucesso é porque era só quebra-pau do início ao fim. E por isso que fazia sucesso. O Englehart e o Starlin, como tinham sempre essa vibe viajandona e eles queriam botar muita filosofia oriental no quadrinho, então o Stan Lee chegou para eles e disse que chega dessa coisa de filosofia. Ele queria quebra-pau só do início ao fim dos quadrinhos. O Englehart daí pegou e se desgostou, né? E já quis largar na quinta. E daí ele escreveu até a quinta e saiu fora. E o Starlin já tava a fim de largar, largou junto com ele. Largaram a revista. Daí quem assumiu foi o Doug Mant e o Paul Gulacy na arte, que foi a dupla que a mais clássica do Mestre Kung Fu e a que mais durou, não? Eles ficaram uns bons anos, assim, né?
É isso que eu ia falar, foi a dupla mais duradoura, né?
Foi a mais duradoura. Eu acho que o Paul Gulacy ficou uns 5 anos, eu acho, no quadrinho. E o Doug Mant ficou 10 anos. 10 anos. Ficou quase até a revista ser cancelada. E ele ficou até o número 122. E a revista foi cancelada na edição 125. Né? E foi cancelada porque... Daí quem já era editor nessa época da Marvel era o Jim Shooter, né? Jim Shooter?
Acho que é. Não, sim, era o Jim Shooter já nessa época.
Jim Shooter, que ele era pentelho pra caramba. E ele queria se meter em tudo na revista. Em todas as revistas, né? Porque todo mundo conseguiu brigar com aquele cara. E ele conseguiu brigar com todo mundo.
Teve problemas pessoais direto com todos os artistas ali naquela era ali que ele tava como editor, né?
É, principalmente as brigas dele com o John Byrne são lendárias, assim, já. E o Kung Fu já tava meio embaixo, no início da década de 80 ali, né? E a revista começou a vender pouco, e dela foi cancelada em 83, no número 125. O diferencial, pra tu ver como o Mestre Kung Fu tinha um carinho e uma base de fã, assim, cativa, que diferente de outras revistas que eram sempre canceladas, sem mais nem menos, a 125 foi terminando a história do Mestre Kung Fu, que mostrou ele no última luta contra o Fu Manchu, lá que o Fu Manchu acaba morrendo, e ele larga daí e vai morar numa região inóspita, assim, na China, e vira pescador.
É, não, respeitaram, né, respeitaram o arco do personagem todo.
Acho que vale a pena falar também sobre a fase do Doug Munff e do Pogolas, que é a mais clássica, que é a pegada do Doug Munff também, depois de algumas edições, que ele começou a ter mais liberdade criativa, digamos, ele voltou a carga na parte filosófica, assim, tinha bastante coisa de filosofia na fase dele, assim, e o Pogolas na arte...
Isso que eu ia perguntar pra ti, o Pogolassi é aquele que fazia um desenho característico, né?
Pois é, então, o Pogolassi foi o cara que botou o pé na porta e disse que o rosto do mestre do Kung Fu ia ser, de fato, baseado no Bruce Lee, né? E daí, a partir de não sei qual edição ali, ele começou a desenhar o mestre do Kung Fu como se fosse o Bruce Lee, né?
Não, mas falando desse estilo de desenho, cara... Até que eu curto, assim, quando eles fazem essa pegada aí de, sabe, ah, não, vamos reverenciar um personagem, um artista, que nem fizeram com o Nick Fury, né? Transformaram o Nick Fury no Samuel Jackson, e depois Samuel Jackson encarnou o Nick Fury, e fizeram com essa pegada com o Bruce Lee. Porque não teria outro ator da época, principalmente da época, que personificasse, né, o mestre Kung Fu. E, de repente, foi até essa pegada, ó. Um dia, quando tiver o mestre Kung Fu num cinema, numa série, já temos o ator para interpretar, né?
Pois é, daí que tá. Eu não sei as datas certas. Não sei se o Pogolassi não começou a desenhar o mestre do Kung Fu com a cara do Bruce Lee depois da morte do Bruce Lee. Porque é bem na mesma época, né?
Tu sabe o ano que ele morreu?
Morreu em 74, não me lembro o mês. Se foi mais no final do ano ou no meio do ano. É capaz de ter sido bem na época que o Pogolas e o Doug Murphy assumiram a revista. Então é capaz deles ter falado, pô, já que o cara morreu, vamos pode homenagear ser. Ele na revista mesmo.
Pode ser. Daí já... É... Essa referência, essa homenagem, né? Já que grande parte da. Né, que a gente começou no começo lá falando. Começou no começo, é óbvio, né? Falando que com a David Carradine, né? E na série do mestre do Kung Fu, né? Não era Mestre Kung Fu o nome da série. Como é o nome da série mesmo? Só Kung Fu, né?
É.
Quem assistiu aquele filme que conta a história do mestre do Bruce Lee, perdão. Que ele, logo que ele começou a fazer o Kato na série, né, do Besouro.
Sim.
Quando lançam que falam que vão lançar a série Kung Fu, tem aquela brincadeira, né, que ele fala, ah, quem é que vão botar, se não for eu, vai ser o quem? David Carradine. E aí começa...
Pois é, e tem a história dessa série do Kung Fu e como envolveu o Bruce Lee, e agora tem até teve um remake, acho que vale a pena a gente fazer um episódio também do Café com Gibi. Sobre esse remake que teve e a gente contar essa história dos bastidores da série original do Kung Fu, né?
Sim, sim.
Que foi uma ideia original do Bruce Lee e tal, então acho bacana fazer.
Falamos aí um pouquinho, né, do tempo de criação, né? Mas em que ano que foi encerrada mesmo a revista, a 125?
Eu não tenho aqui anotado, mas eu acho que foi em 83, se eu não me engano. foi o começo da década de 80. E daí ele foi fazendo daí o Mestre Fu começou a virar aparições especiais, assim, em outras revistas, né? Ele voltou a aparecer bem mais no Marvel Knights.
Daí, essa Marvel Knights já tinha uma pegada mais adulta, mais, né?
Era, com aqueles heróis urbanos, né? Bem naquela pegada, era aqueles heróis que teve da Netflix, né? As séries da Netflix. Depois ele apareceu numa mini na Marvel Max também, que também foi o Doug Murphy que roteirizou e o Paul Golassi que desenhou. Eu reli até essa minissérie pra gente fazer o tema, só pra eu me relembrar. Cara, eu não gostei muito dessa minissérie da Max, mas pra quem não conhece nada ou quer pegar alguma coisa mais atual, não quer pegar esse exibido da década de 70, a minha indicação é pegar o Vingadores Secreto de 2010, lá, o volume 1, quando começou o Vingadores Secreto, que quem escreveu era o Brubaker, quem desenhou a maioria dos números foi o Deodato. Então daí tem um arco de história que o mestre do Kung Fu é o principal ali, que mostra a ressurreição do Fu Manchu, que já não é mais chamado de Fu Manchu, né? Até por direitos autorais, porque o Fu Manchu era um personagem de uns livros pulp, né? Da década de 20, década de 30.
Literatura inglesa, né?
Oi?
É literatura inglesa, né?
É isso. A Marvel tinha comprado os direitos, mas não sei qual foi os anos que ela perdeu, então não poderia mais usar o nome de Fu Manchu e nem os personagens que tinha ali, que eles compraram o direito do Fu Manchu e de alguns personagens dos livros do cara. Então eles acabaram tendo que mudar o nome do Fu Manchu e tal.
Eu acho...
Ou alguma coisa assim.
Eu falo o nome que eles usaram depois, né, era Shang Tsung, e provavelmente o nome Fu Manchu foi perdido nos direitos autorais por causa desse ato. De repente tinha alguma coisa no contrato, mais ou menos parecido como é no cinema, que tem que ser usado de tanto em tanto tempo, senão perde. Provavelmente eles perderam e ele não conseguiu recuperar.
E sim, até nesses Vingadores Secretos eles explicam esse esquema. Porque daí o Shang-Chi uma hora tá falando com o Capitão América e diz, meu pai usava muitos nomes. Tanto é que agora no filme, né, eles vão usar como se fosse o mandarim, né? Não vai assim. Vão aproveitar para produzir de novo o mandarim, né? No lugar do Fu Manchu.
E que eu acho uma boa ideia, porque daí revitaliza o inimigo do Shang-Chi, ao mesmo tempo que dá uma carga mais dramática, porque ele é o pai, né? E ao mesmo tempo poderio transforma o personagem em realmente relevante, que é o Mandarim, que é não é um vilão qualquer, né? É um vilão clássico do Homem de Ferro, porém ele é oriental, tem tudo a ver, tem uma ligação, e aí tira aquela estigma que teve o filme lá do Homem de Ferro 3, né? Que transforma o Mandarim naquele ator paspalho, bota esse peso, essa carga dramática maior. Acho uma boa solução. Sim. Só o Deus, tu falou, né, que pessoal, não sei o que, não querer, mas a primeira história, cara, a primeira história do Mestre Kung Fu, se eu não me engano, eu tenho numa Capitão América, se eu procurar na minha estante ali, que eu adquiri umas revistas recentemente, e eu acho que eu tenho, que é uma Capitão América, ou 7 ou 6, que eu lembro que eu vi a história, mas eu lembro que ela tem...
Da Abril,
ela foi reeditada nessa Capitão América. Eu não lembro qual o número agora, eu sei que é bem no comecinho, assim, da série. Mas eu sei que ela saiu, sabe aquelas coleções históricas, não sei se tu tá ligado, qualquer que é um capa dura? Tem.
Sim, sei qual que é.
Então, tem a número 1, bom, é claro que é a número 1 porque segue a ordem, né, deve ter umas 6 edições daquela... Edições históricas do Mestre Kung Fu, e tem todo ali aquele... Pega essa primeira história, esse arco do início do Starling com do Englehart, depois... acho que até a número 7 fecha até a 125 do Mestre Kung Fu. Então pega todo o arco, assim, se tu pegar esse encadernado aí, tu consegue acompanhar toda ela.
E eu acho que dava pra falar só um pouquinho da pegada que o Doug Murphy e o Pogolassi deram também nessa época mais clássica, né?
Eles trouxeram um Shang-Chi menos herói Shaolin, menos lutador e mais agente secreto, né? Tinha mais, pegava mais aqueles personagens do M6 lá. Não vou lembrar o nome dos personagens.
É, o M6, eu me lembro só do Tar lá, né?
É quando introduzem a irmã dele também, não é? A irmã dele.
A meia-irmã dele, que daí essa meia-irmã dele tinha nos livros também, né? Daí agora tiveram que mudar o nome dela também.
Sim, mudar junto, porque não, todo o conteúdo que envolvia o Fu Manchu teve que ser mudado os nomes, né? Eu lembro só... Ah, é alguma coisa Heston. Eu lembro do Charles Heston e ele lembro desse personagem que fazia parte do M6.
Cara, a minha experiência... Eu sei que o Brasil teve... A Ebal publicou a revista dele própria, a Block também, né? E depois eu acho que eu fui pegar ele mesmo em Abril, quando as histórias dele vinham em algum mix, cara. Ou era Heróis da TV...
Não, as Heróis da TV eu lembro que vinha bastante... Eu lembro que a gente comprava, se você vai lembrar, a gente comprava quando ia no Sebo, sempre tinha aquelas Heróis da TV, que era meio... Sabe quando não era uma capa desenhada, era só os personagens desenhados sobre a capa meio avulso, assim, uns em formato de cards, outro... Simplesmente em círculos, aí tinha bastante. Sempre tinha o Mestre Kung Fu na capa. Então era esses almanac, esses heróis da TV, grandes heróis Marvel, sempre tinha esses, histórias dele.
É, as histórias que eu lia dele, assim, de vez em quando, não me pegavam muito, sabe? O cara era muito novo, alguma coisa assim. Eu não gostava muito dessa pegada de espião e tal. Eu achava, como eu não tinha o background de toda a história dele, como vinha numa crescente. Então, sempre as histórias que eu pegava dele avulso, eu ficava meio perdido, porque os roteiros do Doug Murphy sempre usavam alguma coisa que já tinha passado, ou um personagem que tinha aparecido em edições anteriores e tal.
Era o tipo de história que a gente, eu digo mais por mim, que a gente só lia porque tava no compilado ali, né? E, mas mesma coisa, pá, era o mestre do Kung Fu, mas não era uma história que a gente conseguia acompanhar, como tu mesmo disse, porque era sempre... Sempre vinham histórias avulsas e que tinha referências com outras histórias passadas, e o cara não acompanhou, né?
Então... É um personagem que eu nunca acompanhei, assim, muito de perto, né? Nunca dei muita bola, assim.
Nunca foi um Wolverine, um Homem-Aranha, um Demolidor.
Ah, mas fica a dica aí dos Vingadores Secretos, né? Eu acho que dá pra gente fazer um café com o Gibi também.
Vingadores Secretos é...
Um dos Vingadores Secretos.
Vingadores Secretos é uma história mais fechada também, né?
Esse volume 1 é bem legal.
A Marvel Knights que eu não lembro de acompanhar muito, assim, eu lembro de ler, mas eu não lembro de me focar muito, assim, nas histórias dele. Eu lembro que tinha muito, muito Viúva Negra também, as histórias com a Viúva Negra. Claro, Justiceiro e Demolidor, né, que a gente sabe que estavam sempre nas histórias, mas eu não lembro de acompanhar muito.
É, mas eu também não acompanhei muito essa fase do Marvel Knights, assim. Mas fica a dica pra gente fazer do Vingador Secretos, meu. É bem, bem legal. E pra quem tá ouvindo aí, quer ver uma história que tem um mestre do Kung Fu.
Foi desenho.
Eles desenho. Aproveitam algumas coisas disso no filme que tá vindo pra aí.
Desenhos do Deodato, né?
É, o Deodato tava bem também. Foi bem legal a arte dele nessa série. Eu acho que ele fez quase todas as edições, meu. Tem alguns eu acho que entrou algum desenhista ou outro para fazer uma edição ou outra que talvez tenha atrasado, né?
Para suprir?
Basicamente foi ele, e é bem bom, assim.
Essa aí eu acho que eu vou adquirir ela para nós, porque eu não lembro muito bem dessa fase aí. Eu acho que eu vou adquirir ela de novo. Eu tô fazendo coelhinhos voadores com os dedos aqui, né? Vou adquirir daquele jeito.
Vai pegar na biblioteca do Paulo Coelho.
Isso, pá, nem sabe, só um adendo aí, a Milena agora descobriu os gibis virtuais agora. Agora ela, mostrei pra ela um site, que tem os Turma da Mônica, Chico Bento, e agora eu mostrei pra ela como é que faz pra fazer o download ali, e ela tá encantada. Já leu, só hoje ela já baixou 3 gibis do Chico Bento, já leu os três gibis.
Olha aí, que maravilha.
Tá.
É a biblioteca do Paulo Coelho fazendo escola. Quer falar um pouquinho do filme daí que surgiu o trailer aí que fez a gente gravar até essa pauta, né?
Pô, então, cara, então, vamos falar um pouquinho do trailer, né? Que surpreendeu a gente aí. Eu recebi em forma de fake news, né? Eu recebi através do WhatsApp. O Vinícius me mandou o trailer e falou: olha aqui que tu falou, não sei o que, lembra que a gente gravou? E aí eu lembrei do Giovanni falando que queria uma série. Porque ele queria uma série, não queria filme.
Ah, é mesmo.
Queria uma série.
As séries da Netflix estavam em alta naquela época, né?
Sim. Então, cara, eu vi o trailer. Não sei se tu chegou a ver também.
Cheguei aqui dentro, tu me enviou ali, eu nem sabia, eu tava totalmente por fora. Eu achei que tinha ficado em stand-by, assim, esse filme também.
Então, eu imaginei que não fosse ficar, né, que eles iam botar pra frente. Só, cara, me surpreendeu bastante, né. Eu acho que eu já tinha visto alguma coisa, eu já sabia do título, né, Shang-Chi, a lenda dos Dez Anéis, eu já sabia, eu já tinha ouvido os rumores, né, que o pessoal, os especialistas, né, tinham falado que eles iam usar o mandarim para, né, para fazer essa relevância e tal, só que nada de saiu nada, assim, de informação até então, né, não tinha sido informação nenhuma. Aí quando saiu esse trailer, eu assisti e eu achei massa. Eu achei massa por quê, cara? Pra começar, já fizeram as cenas de luta decentes, né? A coreografia de luta mostrou pro Punho de Ferro como é que se faz. Pra começar, sim, por aí. Os efeitos especiais...
Muito mata, assim, as cenas do trailer, né?
Imagina, as cenas de solo, sabe? Chão, que o cara tem que trocar soco e chutar. É aquilo ali, é como deveria ter sido feito a série do Punho de Ferro. Só que seguinte, meu, durante o trailer, vai indo pro finalzinho, começa a vir aquela parte que a gente se acostumou a ver com os filmes do principalmente do Jet Li e do Donnie Yen, que é os cabos. Ô, cara, os caras, sabe, tão sabendo usar. Eu tô muito esperançoso nesse filme.
Eu achei legal a pegada do trailer ali, acho que vai ser um filme bem bacana. E eu fiquei bem contente com a abordagem que eles estão dando pro Mandarim. Acho que pode ser que o Mandarim seja mais que um vilão de um filme só. Porque eu fico pensando assim, o ator que eles escolheram para fazer é bem fodido, né? Que é o Tony Leung, né?
O Tony Leung? É verdade, cara. Demorei.
Ele é um ator bem forte na China, um ator de drama e tal. Ele já tem alguns prêmios no cinema internacional. Sempre faz aqueles filmes de arte chinesa, assim, tal. Embora ele também tenha na filmografia dele alguns filmes de luta, assim, né? Mas não é muito a pegada dele. E assim, como tem esse esquema da Lenda dos Dez Anéis, eu fico pensando, será que vai ser a seita do Mandarim, que é os Dez Anéis, que é chamado os Dez Anéis, que parece que é mencionado lá no Homem de Ferro, no primeiro, né?
Sim.
Parece que é a organização que sequestrou o Tony Stark. Mas eu fico pensando, como é a Lenda dos Dez Anéis, será que nesse filme o Mandarim não tá atrás dos Dez Anéis, que ele é famoso por possuir esses Dez Anéis mágicos, né, que dão vários poderes para ele, tanto é que ele sai no braço com um Homem de Ferro, né? Então eu fico pensando, será que não vai ser nesse filme que ele vai se apossar dos Dez Anéis e virar um super vilão, assim, para poder ser um vilão importante nesse próximo ar?
Mais pé no chão, tu diz?
Poder ele tem. Tipo assim, né? Poder ele tem. Tem essa organização mundial. Porque ele é tipo um chefe do crime internacional, né? Um super chefe do crime internacional. E se continuar na pegada dos gibis, tem um esquema que ele é imortal. Né? Porque ele é bem feiticeiro.
Ele
tá fazendo sempre umas feitiçarias pra sempre ficando jovem, que ninguém sabe a idade dele, né? Isso daí é até citado nesse Vingadores Secretos, né? Que um dos plots é que ele precisa do Shang-Chi, ele briga do Shang-Chi, porque ele precisa do sangue do Shang-Chi para conseguir terminar esse outro ritual que ele tá tentando fazer para restituir a força dele vital lá. Não sei se vai ter alguma coisa a ver no filme.
Pode
ser. Tem aquele pessoal que pergunta qual pode ser o próximo vilão gigante da Marvel. O Mandarim é um dos caras que eu poderia apostar, assim.
Cara, sim.
Grande vilão, Homem de Ferro, né? Um grande vilão também pro... Como eles juntaram isso, juntaram o Fu Manchu, que era um grande vilão do Mestre Kung Fu, com o Mandarim, que era um grande vilão do Homem de Ferro. E ele tem esse esquema de buscar artefatos místicos, como o Thanos teve no primeiro arco no cinema.
Não, mas assim, ó, eu acho que, na minha opinião, que eles até podem transformar ele, né, o Mandarim, esse ser o início do Mandarim como grande vilão de um primeiro arco, sabe? Sei lá, fase 1, sei lá, que vai unir alguns heróis, que vai pegar uns heróis, mas acho que ao ponto do Thanos, porque o Thanos é um vilão galáctico, né? Eu acho que não, mas um primeiro arco eu acredito, é isso, eu acho que pode ser.
Fica a expectativa aí pra esse filme.
Mas, cara, a expectativa, até a gente gravou, né, o nosso último episódio que tá no ar aí, é do Mark Dacascos, né, que a gente ainda comentou. Sim. Sobre artista marcial e tal, e a gente como fã, né, de filmes de Wuxia com cabo e aqueles personagens não super poderosos, mas que consegue quase que voar, é uma coisa, tipo assim, pô, mais um filme, quer dizer, mais um filme não, né, um filme que vai no cinema, mas com o selo Disney, o selo Marvel, e essa pegada, né, pegada estilo Tigre Dragão, então a expectativa é boa pra esse filme aí. O Tony Leung, ele tá no Hero, não tá? No Herói? Com Jack Chan. Com Jack,
isso, cara, com ele Jet tá Lee. No Hero.
Então.
Ele é de um dos caras lá que. Um dos rebeldes lá que ele vence. É a luta na água, né?
Isso, é a luta na água, que é a mais colorida. Que é o Nuvem Voadora. Não, o Nuvem Voadora é o do Tio Dragão, confundiu o nome do personagem.
E eu fui ver até qual é o prêmio que ele ganhou, porque eu me lembrava que ele tinha ganhado. Ele ganhou o prêmio no Festival de Cannes de melhor ator pelo papel dele em Amor à Flor da Pele.
A gente não comentou, né, mas o treinamento do Shang-Chi, né, porque ele é treinado desde criança, né, ele não é filho, né, legítimo, assim, ele é tipo assim, filho... Como se fosse um filho bastardo do Fu Manchu, né, na sua origem. Mas ele foi treinado nas artes marciais desde pequeno. Então tem essa pegada que ele treina pra aumentar...
Não é que ele é um filho bastardo, né? Ele é filho do Fu Manchu mesmo, mas é tipo assim... O Fu Manchu escolheu uma mulher lá, dedo, geneticamente, pra isso. Dar um filho perfeito pra ele, né? Que ele precisava pra ser o herdeiro dele, né?
Isso, perfeito, é isso mesmo. Me corrijo bem,
não
isso aí.
É tipo um filho por amor, então.
Né? Não, foi escolhido a dedo, exatamente. É. Mas daí ele tem o treinamento, que é pra poder ser cada vez mais perfeito. E ele tem esse poder de aumentar a energia vital, né? O chi, o chi. Então ele consegue ser mais forte, ser mais rápido, dar soco. Até no trailer tem uma cena que passou bem rapidinha. Que quando ele vai dar um soco, tipo uma mesa, alguma coisa assim, que é bem rápido, tem uma névoa, uma luz verde, esverdeada em volta da mão dele, assim, meio estilo Punho de Ferro, né? Mas dá pra ver que não é bem da energia. É uma energia estranha que aparece ali. E é bem logo em seguida já aparece essa cena psicodélica que tu comentou aí antes, meio Doutor Estranho. Então.
Nos quadrinhos eles falam isso, né? Que ele consegue dar uns golpes mais fortes porque ele consegue controlar o chi, né?
Isso.
Uma pegada meio Punho de Ferro, né? Mas nunca teve efeitos, assim, né?
Mas é o seguinte, né? Depois de tudo que a gente passou com esses 10 anos Marvel aí, a gente não tem que estranhar mais nada, né, cara? Agora o que vir, agora eles podem pirar o cabeção e trazer qualquer qualquer piração do próprio quadrinho, porque vai funcionar.
É, a torcida fica que esse filme seja bacana, que estreie bem essa nova fase da Marvel, né, no cinema. E que isso também pode abrir portas para outros personagens.
Ah, sim, sim. Trazendo cada vez... É, eles abrem essa porteira aí, porque daí cada vez vem mais personagens pro cinema, né? Porque nas séries tá, parece que eles estão trazendo mais gente. Inclusive agora vai ter aí só um comentário, né? Vai ter a série do Cavaleiro da Lua. Então...
Eu acho que eu tô com o pé atrás.
Tá com o pé atrás. Tinha que ir pro cinema, né? Tinha que ir pro cinema, né? Cavaleiro da Lua no cinema, imagina?
Eu não sei. Eu tenho que ver se vai funcionar. Eu tenho minhas dúvidas.
Cavaleiro da Lua. Eu tive
minhas dúvidas com o Cavaleiro das Trevas. Da Lua.
Ué, mas não deixa de ser o Batman branco, né?
É o outro, né? É outro personagem merda que o Luciano sempre gostou. Que o Chaves falou, uai, o Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro, mas não sei o que gostava tanto.
Mas é tri, cara. É tri
o pegar. O personagem era uma merda.
Né? Só um minutinho. Sim. Que tem um cara buzinando aqui na frente.
Aconteceu que o Stan Lee deu a ordem que é o seguinte: chega desse troço de filosofia. Filosofia. Chega desse troço de filosofia. Esse retorno vai me matar, não dá pra fazer.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.